Mas aí
as empresas vêm
e brincam com isso.
E elas começam a falar, por exemplo, fumar é igual à liberdade. Começa a ter toda uma campanha para que você realmente acredite naquilo.
De plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellow Cash. Tá começando hoje mais um episódio. Na verdade, já era pra esse episódio ter acontecido, não é, Rafa?
É isso aí.
Mas infelizmente a gente tá em pleno 2019 e a tecnologia ainda não é nossa amiga, não. Apesar que eu falo sempre que eu torço pros robôs e tudo, nananã.
Os robôs me venceram da última vez.
Os robôs venceram, porque na verdade o episódio de hoje era pra gente fechar a nossa série especial do Yellow Setembro, porém Setembro Amarelo. Falando sobre saúde emocional, só que a gente parece que isso aqui vai estender. Assim, eu tô com um pequeno sentimento, Rafa, não sei dentro de você, mas que isso aqui vai dar uma escalonada. E hoje a gente quer falar sobre mais um tema dentro da nossa pauta que a gente já tinha conversado e a gente já tinha falado antes. E posteriormente a gente vem com outras pautas falando sobre saúde mental, que é muito importante, sobre medicina chinesa. Quero conversar com você, Rafa, sobre postura. Postura do trabalho dia a dia, sabe? Esses nódulos que falam assim, não, mas por que que deu um calombo aqui? Aí você pergunta pra pessoa, mas como que você senta? Aí, de repente, ele senta parecendo um origami.
Sim.
Saca? Então, falaremos sobre postura profissional aqui, não postura...
Entendi.
Coluna. Podemos falar sobre postura profissional também?
Podemos.
Mas o primeiro era só a postura mesmo de pessoinhas sentadinhas. Hoje, episódio de número 85, a gente vai falar sobre a diferença de estar triste e estar deprimido, tá certo, Rafa?
É isso aí, você que manda.
Bem assim, bem na lapeta da chulupeta. Bem na frase, assim, é isso. Não vai ter creme, não vai ter chantilly pra gente deixar maciata. Isso aqui vai ser na cara. A gente vai dar uma pasada na cara das pessoas. Eu, pelo menos, acredito.
Ou uma apaziguada, quem sabe.
Ou uma apaziguada. Uhum. Olha aí, Rafael pegando as palavras e brincando com isso. Mas antes, rapidinho, a gente vai os recadinhos. E já a gente volta para esse episódio. Amarelocas, tudo bem com vocês? Vamos aos recadinhos rapidinhos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Yellow Club. A gente já avisou para os membros, para os assinantes que já estavam no clube há mais tempo, que a gente vai dar uma pausa nesses dois últimos meses que faltam para acabar o ano. Meu Deus, eu não vi esse ano passando, socorro. Mas a gente vai dar uma pausa nesses últimos dois meses para reestruturar algumas coisas dentro da plataforma do clube. Acontece que a gente trabalha com uma plataforma que faz a distribuição dos infoprodutos pra gente e que faz também todo o pagamento, toda essa parte de gestão e burocracia que não tá atendendo a gente muito bem pra demanda que a gente precisa. A gente precisa de agilidade, a gente tá precisando de algumas outras coisas que, infelizmente, a plataforma ela não tá atendendo a gente nessas pequenas demandas, assim. Então, a gente vai parar, vai dar uma reestruturação, vai colocar na ponta do lápis de novo pra voltar a trabalhar com o Yellow Club da melhor maneira pra vocês. Porque não é justo a gente combinou uma coisa, a gente combinou de fazer uma entrega e eu não acho legal fazer uma entrega pela metade ou fazer uma entrega mal feita. E infelizmente a gente já estava tendo alguns problemas de entrega, tinha pessoas que não estavam recebendo a Yellow Box, então a gente optou por dar uma pausa, respirar fundo, sabe? E falar, não, vamos reestruturar, vamos ver direitinho o que a gente tem que fazer pra gente dar um passo de cada vez, né? Mas dar um passo de cada vez da maneira certa. Então é isso que a gente vai fazer. Se você, por acaso, é membro e não foi restituído ainda do seu pagamento anual ou semestral, entre em contato de novo comigo pelo contato@amarelocreativo.com.br, porque alguns pagamentos já estão sendo feitos e só para também pra gente te dar uma posição de quando o seu pagamento vai ser feito, tá? Então a gente já tá devolvendo, já tá fazendo esse reembolso pros pagantes da assinatura anual e semestral direitinho, pra gente voltar a trabalhar legal ano que vem. E é até bom a gente dar uma pausa, porque a gente tá trabalhando com novos mockups, a gente tá trabalhando com novas entregas, então eu por um lado, fico muito feliz de dar essa pausa, de respirar e conseguir entregar alguma coisa que eu realmente gosto pra vocês. E em contrapartida também eu fico um pouco triste, porque a gente tava fazendo um trabalho tão legal no clube, mas a vida é assim, né, gente? Infelizmente a gente precisa se adequar aos meios que a gente tem e ao momento que a gente está vivendo, tá bom? Então é isso, quem tiver dúvida, manda e-mail para contato@amarelocreativo.com.br, beleza? E a segunda novidade já é uma coisa que eu já falo já algumas vezes aqui no canal. Eu quero convidá-los a mais uma vez conhecer o Aconcast, que é o podcast que a gente fez com a Wacom. E cara, foi incrível. A primeira temporada teve 6 episódios e a gente entrevistou artistas inacreditáveis que a gente admira. Eu admiro muito, eu sou fã dessa galera, sou fã do trabalho, sou fã das pessoas que eles são. E foi muito divertido entender um pouquinho mais eles, conhecer um pouquinho mais eles e, é claro, falar do trabalho, falar de toda essa gestão e de todo como tudo começou, na verdade, e o caminho criativo que eles têm. Enfim, a gente fez entrevista com a Natália Freitas, com o Paulo Moreira, com o Piccolo, Gabriel Piccolo, com a Vetor Zero, com os meninos da Two Minds. Cara, foi muito, muito legal. Toda a primeira temporada já está disponível para você ouvir. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você ouvir. São 6 episódios de mais ou menos 40 minutos, então você consegue maratonar aí, ó, e pegar uma inspiração máxima pra você começar seus trabalhos, pra você começar os seus projetos e começar a tocar e trabalhar com aquilo que o seu coraçãozinho aí, ele fica quentinho. Tá bom, pessoas? Esses são os recadinhos. Convido vocês a escutar a primeira temporada do Aconcast. Links aqui embaixo. E membros do Yellow Club, não preocupa não que eu não vou abandoná-los. Eu não quero também que vocês me abandonem. Ano que vem a gente tá de volta com mais coisa legal, com mais plataforma legal. E vamos que vamos. Separa o seu quick, o seu café, o seu, o que mais? O seu açaí, porque tá um calor inacreditável nesse mundo. O seu panetone, porque o Natal já tá quase chegando. E vem escutar com a gente mais um episódio do Yellowcast. Rafa, direto, o que é estar triste?
Ok. A gente chegou a falar um pouco disso no último episódio, que a gente diferenciar o que é sintoma, do que é uma emoção e do que é um transtorno mental. Então, estar triste, se a gente estiver falando das emoções,
sim,
né, tristeza é uma emoção. E a gente falou no último episódio que uma emoção, ela tem uma função, ela é uma configuração corporal que tem alguma função adaptativa.
Sim.
Se não me engano, a gente falou sobre isso, no caso da tristeza, a função é um recolhimento. A gente precisa se recolher para restaurar o organismo.
Isso.
Né? Então, pode ser uma restauração a nível físico, quando a gente machuca, a gente tem que ficar quietinho até o corpo se recuperar.
Ficar de repouso.
De repouso. Mas também pode ser uma questão psíquica. E a gente também precisa de um certo recolhimento para poder dar tempo para que essas coisas se organizem.
Se desembolem, né? Porque ele tá tudo cagado, bagunçado. E aí você precisa de um tempinho pra entender qual fio puxar. E
por
aquilo
aí
meio dá uma dissolvida.
Por aí.
E estar depressivo.
Então, aí a gente tem que diferenciar duas coisas. O sintoma, né, que seria uma alteração do humor. Né? Quando a gente diz sintoma, a gente está dizendo que a pessoa está desorganizada em algum nível. Aquilo causa um certo desconforto, pode causar sofrimento, mas isso não necessariamente se configura como uma doença mental, né, como um transtorno.
Entendi.
E é uma alteração do humor. O humor é um estado emocional prolongado. Né? É como se a gente pensasse o seguinte, o clima do dia, se está ensolarado ou não, é nossas emoções. A estação do ano, né, que traz em si uma tendência a um determinado clima específico, ela é o nosso estado de humor.
Né?
Agora, como cada um experimenta essas emoções ou o próprio humor, as alterações de humor, é diferente, que seria como, por exemplo, uma localização geográfica. Então, se eu sou o Brasil, então eu experimento o inverno de uma maneira de você, que é o Alasca. Né? Então, quando a gente vai pensar nas alterações de humor, a gente pensa nelas dentro de uma questão do ambiente geográfico específico. Da mesma forma, quando a gente pensa numa alteração de humor, a gente avalia ela dentro de uma personalidade, dentro de um sujeito específico.
Entendi. Eu acho. Vamos
foi
lá.
Confuso, né?
Peraí. É porque assim, eu me perdi no inverno.
Tá.
Eu pensei que o Alasca deve fazer muito frio. Só que deve ser tão frio que as pessoas já estão acostumadas com aquele frio. E aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas confundem, então, a tristeza com depressão porque elas estão sempre acostumadas a estar tristes? E acham que é depressão? Eu me perdi aí.
Entendi,
aí eu fiquei dentro da
falando.
Minha cabeça.
Olha, falar as pessoas é complicado. Pode ser que tenha alguém que está experimentando algo nesse sentido? Pode.
Uhum.
Né? É importante diferenciar a tristeza de luto, da depressão em si. Mas então vamos fazer ao contrário. Vamos falar primeiro do transtorno mental depressivo, né, que na verdade não é um transtorno, existem vários transtornos dentro do DSM, né, do manual, que vai dividi-los. Né? Então é uma classificação assim como ansiedade. A gente falou que ansiedade não era uma ansiedade, eram várias. Então quando a gente fala de um transtorno mental, ele vai ter um conjunto de sintomas.
Uhum.
Né? Então estar unicamente se sentindo triste, sem outras alterações, muito provavelmente essa pessoa não está com transtorno depressivo.
Uhum.
E os sintomas, eles têm que perdurarem. Em geral, a pessoa tem que estar com sintomas por volta de 6 meses para poder se caracterizar como um transtorno depressivo.
Entendi.
Né? O que geralmente vem acompanhado? Alteração de sono. Uhum. Essa pessoa pode, né, tanto ficar com muito sono ou perder o sono, começar a dormir menos. Alteração de apetite é muito comum.
Uhum.
Dos dois lados também. Ela pode querer comer demais ou então perder o apetite.
Uhum.
Aí sim vem uma sensação de tristeza, né, que seria uma alteração do humor, onde essa pessoa fica com o humor mais rebaixado, fica mais desanimada, tende a se sentir cansada. Esses são os sintomas básicos, mas o que mais deflagra o transtorno depressivo é perda de interesse por atividades que antes ela...
Elas são prazerosas.
Tipo
assim, antes eu gostava de jogar videogame.
Isso.
E agora caguei pro videogame.
Por aí. É claro que isso tem que ser muito bem avaliado, que a gente às vezes muda preferências,
claro,
e tal, né? Mas não é disso que tá sendo dito. Essa pessoa perde
a graça
de fazer tudo, né?
Uhum.
Ela adorava sair, encontrar com os amigos, e ela começa a preferir ficar em casa.
Fica muito apático, né? Tipo ficando mais recluso, se fechando mais.
E é nesse sentido que às vezes se confunde com a tristeza, porque a tristeza vai pedir isso, né? Pessoa que passa por um luto mesmo, às vezes ela precisa, frequentemente ela precisa de um tempo de recolhimento para poder pensar, organizar as ideias.
Sim.
Então, essa pessoa pode estar passando por um processo que ela fique mais reclusa.
Uhum.
Mas ainda assim pode ser que ela sinta prazer nas atividades, como por exemplo, ela gosta de preparar um chá e ler um livro, ou de se envolver em atividades e aquilo, né, causa um certo conforto para ela. Então, nesse caso, a gente pensaria mais nesse recolhimento da tristeza.
Entendi. E você tocou nesse ponto, por exemplo, de fazer um chá ou ler um livro, porque quando a gente fala, eu não quero mais fazer atividades. Por exemplo, eu tô desistindo da humanidade. A gente começou falando do negócio do robô. Eu só quero ficar em casa jogando videogame porque as pessoas são incríveis. Porém, são esses pequenos atos do dia a dia que tem que ficar um pouco de olho, né? Por exemplo, isso de fazer um chá. É uma coisa que é pequena, bem entre aspas, aqui vocês estão vendo, mas eu tô fazendo 1 milhão de aspas com a mão que é pequena, mas que faz parte de um pequeno momento de prazer que essa pessoa tem.
Uhum.
E aí, quando aquilo dali que já é uma coisa que ela faz pra ela, ela começa a perder o interesse, e isso for prolongado, aí sim a gente pode entrar mais dentro de um estado depressivo?
Sim, você começa a se flertar mais com as coisas.
Entendi. E prestar atenção nessas sutilezas, né? Nessas pequenas coisas que vão deixando de fazer sentido.
É.
Entendi.
As outras coisas são, os outros sintomas são tão importantes quanto, mas é o que mais diferencia de uma tristeza, um recolhimento, é essa questão da perda de prazer, coisas que antes gostava e perda de interesse.
E agora eu quero te fazer uma pergunta, tá?
Sim.
Assim, pessoal, assim,
pessoal,
você acha que... Pessoal, o que que você comeu? Por que que eu tenho... Deixa eu organizar na cabeça. Mas eu tenho sentido que as pessoas têm achado que não podem mais estar tristes.
É.
Eu não posso estar triste, sabe? Tipo assim, quê? Mas você tem duas pernas pra andar, você respira. E quem não respira? Sabe? E quem não... E aí as coisas se tornaram um pouco difíceis de serem até conversadas. Porque parece que tudo virou uma pequena competição pra quem tá mais fudido. Mas você tá mais fudido que eu, mas você não pode sofrer. Então, vou te dar um exemplo. Esses dias eu cheguei aqui na galeria e a mocinha tava lavando um chão. E meu maior trauma é chão molhado. Ou dois chão molhado numa moto. Eu acho que, tipo assim, dois caras numa moto, dois chão molhado numa moto é o meu maior medo. Porque eu escorreguei e eu tive que operar o meu joelho porque eu escorreguei num chão que tava molhado. Uhum. E aí, isso pra mim é um trauma. E aí eu falei, nossa, deixa eu andar aqui devagarzinho. Falei, você quer que eu volte depois? Lá não, só você passar pelo cantinho. E aí, small talk do dia a dia, sabe? Falei, nossa, eu morro de medo de chão molhado porque eu caí assim e é muito traumático. Eu olho no chão molhado, eu travo, assim, é muito bizarro. Inclusive, preciso de terapeuta, tá, Rafa, pra isso. E aí ela soltou assim, falou, mas pelo menos você tá andando, né? Uhum. Falei, velho, tipo, sabe? Na minha cabeça eu tava assim, uhum. Na minha boca eu tava, uhum. Mas dentro eu falei, velho, mas não é sobre isso, sabe? Tipo assim, e aí cai pra isso de conversas sociais que é, você tá triste, mas você não pode mostrar que você tá triste. E você tem que mostrar, às vezes, que o seu problema é maior do que o outro. Aí vira uma competição merdeira de quem tá mais triste, mas não pode estar triste. Por que que você acha que as pessoas hoje em dia não podem falar que tô na bad, me deixa eu ficar de boa aqui? Por que que você acha que as pessoas...
Então, é uma pergunta capciosa e quem sou eu pra dar uma resposta pra isso?
Claro.
Mas eu vou oferecer um insight que vem... Cheguei a falar disso, que vem mais uma vez da medicina chinesa, que é uma percepção de que a gente vive numa cultura onde a energia yang é valorizada o tempo todo e a energia yin ela é desvalorizada. Né? Então, recapitulando, lá pro pensamento oriental, a saúde ela estaria no equilíbrio entre essas duas energias.
Uhum.
Né? Aqui pra gente, a gente valoriza essa energia yang e a gente represa essa energia. Isso cria um movimento de pêndulo. Que sentido? Vamos tentar pensar naquela pista de skate.
Uhum.
Então, o movimento natural das coisas seria que se você solta uma bola lá e se não tivesse atrito, ela ia ficar indo de um polo ao outro.
Isso.
Um movimento constante. Se eu não tenho um moralismo que me faz dizer que essa bola deveria estar de um lado e não deveria estar do outro, ela vai seguir o curso dela, ela vai fluir.
Uhum.
Então, assim... Para a sabedoria oriental, nós observamos o fluxo da natureza e a gente flui com ele.
Uhum.
Então, isso já nos faz ter que ter uma postura que não seja tão moralista. Uhum. Aqui, pela nossa história, né, e assim, questões, inclusive, de educação religiosa, a gente pega essa noção de certo e errado.
Uhum.
Então, existe um lado que tem que ser valorizado e um que tem que ser evitado. E a gente observa isso em várias instâncias.
Uhum.
Desde a instância religiosa, né, Deus e diabo, até essa questão moral, de isso é certo e isso é errado, você tem que fazer isso aqui você não pode fazer. Né? O que respinga nas emoções.
Uhum.
Você tem que sentir tais emoções você não tem que sentir.
Uhum.
Quando isso acontece, é um problema, porque imagina essa bola que está lá nessa pista de skate, você segura ela num dos polos.
Uhum.
Você consegue segurar com um gasto energético para poder manter essa bola.
Sim.
E você fica lá segurando ela, aquilo te desgasta até uma hora que você não aguenta mais. Quando você não aguenta mais, ela vai diretamente pro outro lado, né? Quanto mais alto você consegue levar essa bola...
Mais vai ser a volta. Mais forte vai ser a volta dela.
Exatamente. E é isso que as pessoas, em geral, não observam.
Uhum.
Né? Então, assim, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida porque eu não quero ficar frustrado e eu acredito que ser bem-sucedido é a maneira de não ser uma pessoa frustrada...
Uhum.
Então, eu tento levar essa bola lá em cima, trabalhando muito, produzindo muito. Só que quanto mais eu faço isso, se isso está conectado com essa vontade de não ser uma pessoa frustrada, uma hora essa bola cai,
uhum.
inevitavelmente,
uhum.
mais cedo ou mais tarde. O tombo é maior daquela pessoa que criou mais expectativa.
Sim.
Ou que teve um esforço maior para subir essa bola no polo onde ela socialmente construiu para si como favorável.
Como o certo, né? Porque, porque a gente, eu tenho nem sentido, assim, eu acho que não é sentido exatamente. Eu tenho percebido, ou não, posso estar errada, acredito que estou errada, mas... Ou não, também, não sei. Eu não sei mais das coisas, sabe, Rafa? Eu tipo assim, eu não sei se eu enlouqueci mesmo, ou se a Terra é plana. Eu falei, inclusive, uma menina até compartilhou isso que eu falei, mas eu tô nesse nível de, tipo assim, gente, não é possível, sabe?
Uhum.
Os meus questionamentos, eles têm ficado muito dúbios, assim, porque eu não tô entendendo. Mas, enfim, a gente tem vivido um momento, principalmente que a gente tá virando de década agora, que é um momento igual quando você tá fazendo aniversário ou você tá mudando, você tá final do ano. Você começa a colocar um tanto de coisa na balança do que você vai levar dali pra frente e do que não faz mais sentido na sua vida. E já é difícil fazer isso em um ano. Imagine em uma década.
Uhum.
E o que eu acho que o que a gente está fazendo agora, nessa troca de 2019 para 2020, a gente está fazendo isso. Todo mundo, de certa forma, está fazendo isso um pouco. Está revendo o que, que foram os últimos 10 anos. O que, que eu quero levar para os próximos 10? O que, que eu quero... quem eu quero ser nos próximos 10. E tem muita coisa que tá sendo quebrada, sabe? Tem muita coisa que eu sinto que tá sendo, tipo assim, cara, não é mais assim, ou nunca foi assim. Porque colocaram energia demais nessa coisa pra ser desse jeito. E quando as pessoas viram que essa coisa não era desse jeito, voltou, que nem você falou, a bolinha voltou como uma marreta. E eu tenho uma sensação que essa marreta, ela tá voltando tão forte pra todo mundo, que tá todo mundo quebrando tanto, que eles não estão sabendo lidar com o próximo, porque tá sendo difícil lidar com ele mesmo. Então, quando as pessoas têm essas rachaduras nelas, elas começam a vazar o que elas queriam ser. E vazar o que elas queriam ser implica em você estar num contexto social, vivendo numa sociedade com cheia de bolinhas lá em cima, falando tudo isso. Pra você ser bem-sucedido, você tem que ter uma casa. Até os 30, tá, Rafael? Pelo amor de Deus. Você não me vem ter casa depois dos 30 anos, seu vagabundo, que é nada da vida. Filho, você precisa ter... Gente, não tem nenhum problema com isso, tá? Assim, quem consegue e fazer isso tudo, eu acho que é válido.
Que... em certo sentido, né? Porque quando eu falo privilegiado, pode parecer que é uma questão de que ele chegou no caminho certo, não foi isso que eu quis dizer.
Mas privilegiado no sentido dele conseguir. Pois é. E aí eu acho que existem essas questões sociais que tá tudo bem ninguém se encaixar a elas. Porque durante muito tempo a bolinha para essas questões estavam lá no alto. Por isso que eu acho que quando a gente discute hoje sobre política, sobre religião, sobre futebol, é porque a nossa bolinha tava muito tempo lá em cima segurando uma parada que era sobre política, religião e futebol não se discute.
Uhum.
E aí agora que ela voltou como uma marreta e tá quebrando tudo. Então, às vezes eu tenho esse sentimento que as pessoas estão tristes, elas não sabem que elas estão tristes, mas é difícil aceitar que tá triste,
entende?
Porque eu não posso não só demonstrar que eu tô triste por todas essas expectativas, mas é porque as pessoas à sua volta também não sabem lidar com a sua tristeza, porque elas não sabem lidar com a tristeza delas.
Sim, porque socialmente foi, alguém disse pra gente que tristeza é ruim.
É.
E alegria é bom.
É.
E aí a gente vive dessa forma, como se realmente a gente tivesse que evitar determinadas emoções e cultivar outras.
É.
E isso vai muito contra a sabedoria oriental, né? E a gente observa esses fenômenos nesse sentido. Quando a gente tenta cultivar demais uma alegria, somente alegria, como se ela fosse a maneira certa, quando essa bolinha volta, ela volta detonando. E as pessoas tendem a, talvez, querer esconder isso, né?
Uhum.
Então... socialmente eu continuo apresentando essa suposta alegria, mas eu tô sentindo as outras emoções, porque quando o ano vai passando, a gente experimenta verão, experimenta inverno. Às vezes, num determinado ano, verão um pouco mais frio, em outros menos. Mas a gente experimenta essa mudança.
Sim.
Né? Internamente, isso tá acontecendo o tempo todo, essas mudanças estão acontecendo, porque a gente se configura a diversas situações distintas.
Uhum. Tá tudo bem ficar triste?
Tá tudo bem ficar triste.
Tá tudo bem ficar triste uma semana?
Tá tudo bem ficar triste uma semana.
Tá vendo? É fácil, sabe? Assim, é natural.
Uhum.
Mas, de novo, não parece ser, entendeu? E quem ensinou pra gente que não parece ser natural? Que é...
Então, algumas coisas deflagram isso, né? Propagandas, discursos motivacionais...
Nossa, né? Tem que acabar o coach. Tô zoando. É só pra quebrar a atenção aqui, tem que acabar. Pois é, mas, de novo, e eu não sei, tá? Não quero especular, mas estar triste dá dinheiro.
Estar triste dá dinheiro?
Dá dinheiro. Pra uma das maiores indústrias do mundo, tô sendo muito conspiracionista aqui.
Uhum.
Mas, tipo, indústria farmacêutica, é fácil você resolver esse problema estando triste numa farmácia. Às vezes, umas pessoas resolvem com um Chicabon. Às vezes, as pessoas resolvem com uma barra de... 5 barras de chocolate e tá tudo bem. Mas, às vezes, as pessoas resolvem com remédio. Mas elas estão tristes. Elas não estão depressivas.
Entendi. Você tocou num ponto crucial de que a gente trabalha na terapia, né? Que é a pessoa realmente identificar as necessidades. E... a indústria já entendeu isso, como vender, né? Assim, quando a gente se envolve com uma atividade, aquela atividade, ela vai ter seus aspectos físicos, por exemplo, eu vou comer alguma coisa e aquilo vai, de fato, me alimentar, né? Assim, mas ela também vai ter os símbolos daquela atividade que vão me alimentar, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que os rituais, sejam rituais das várias tribos, eles são mais ou menos isso, né? Eles fazem determinadas atividades que não necessariamente têm a ver com aquilo, com aquela sensação simbólica que está nutrindo aquele sujeito. Então, ele faz uma dança X, independente do que ele faça, de que numa tribo vai ser de um jeito e na outra vai ser de outro, mas quando ele sai daquilo, ele se sente mais forte, mais seguro, por exemplo.
Sim.
Né? Porque ele constrói um ritual e ele gruda simbolicamente naquela atividade esse fortalecimento dessa necessidade de ficar mais forte. A gente passou por um período onde os símbolos, eles sumiram das coisas, né? A gente, quando vai comer, a gente não pensa no significado que aquilo tem. Né? Os orientais, quando vão fazer, por exemplo, a cerimônia do chá, ela é um ritual muito importante, porque desde a hora que eles vão colher aquela erva, eles fazem uma reverência para a planta, eles pedem licença, eles cortam aquilo, e à medida que eles estão tomando aquele chá, eles entram no processo meditativo de entender como que lá, naquele chá, contém todo o universo. Né? Contém aquela semente que cresceu, as várias estações que passaram naquele lugar geográfico, toda a riqueza simbólica que tem numa simples folha. Então, quando eles tomam aquela folha, eles não estão simplesmente pegando uma coisa sem significado, eles estão se nutrindo de todo esse significado. Né? Então, aquilo tem um poder curativo.
Sim.
Por causa desses símbolos.
Sim.
E os rituais, de maneira geral, quando eu falo ritual, não é nada místico. A gente cria esses rituais, né? Então a gente acorda cedo e faz café, quando a gente acorda sempre do mesmo jeito. E aquilo às vezes nos lembra a nossa infância, alguma coisa, e aquilo nos nutre de alguma forma, né? Então isso acontece em várias instâncias. Mas aí as empresas vêm e brincam com isso. Elas começam a falar, por exemplo, que fumar é igual à liberdade. E começa a ter toda uma campanha para que você realmente acredite naquilo. Qual que é o problema disso? Quando você se utiliza de algo e você foi manipulado para poder que aquilo corresponda a uma necessidade que você de fato tem. Então, eu sinto a necessidade de liberdade, eu não consigo me apropriar disso que está me fazendo falta, porque isso não é tão óbvio, e aí eu vou pelo caminho que me disseram na propaganda, então eu fumo. Só que quando eu fumo, isso não é satisfeito. Então eu vou querer buscar mais aquilo, vou querer fumar mais ou buscar outras formas, né? E aí entra as compulsões, porque quando a gente se utiliza de algo acreditando que aquele algo vai suprir nossa necessidade e ele não supre, e aí a gente, com a nossa insegurança, a gente acredita que aquilo não supriu porque é culpa nossa, porque para os outros funciona e para a gente não. Enfim, a gente entra nesse tipo de padrão e tenta utilizar cada vez mais. E aí surgem as diversas compulsões. E aí vai chegar nisso que você falou. Ah, eu tô triste, eu como chocolate, eu tô triste, faço compra, eu tô triste, faço não sei o quê. Mas nada disso resolve. Porque você não fez aquilo que realmente você precisa, né? Acho que eu cheguei a falar da... A gente, às vezes, é muito mais inteligente em cuidar do nosso cachorrinho do que da gente.
Com
porque
certeza.
O cachorrinho tá chorando, você dá comida. Se ele não come, você tenta outras coisas. Você dá água, você vê se ele quer passear. Com a gente come. Aí não resolveu, a gente come de novo. E não resolveu, a gente come de novo. E continua repetindo. Né? E repetição, nesse sentido, é um sintoma.
E sabe muito, muito louco isso de publicidade, assim, diversas frases que eu brinco, que eu falo, tem que acabar. Tipo, ontem eu postei no meu Twitter, no meu Instagram, falando que a humanidade tem que acabar. Por causa do navio lá, que tá soltando petróleo lá na praia, lá do óleo. Ai, cara. E aí, quando a gente brinca que a publicidade tem que acabar, é porque são todos esses signos que eles colocam dentro de coisas do seu dia a dia, que no final é para vender mais. Eu não posso ser hipócrita aqui Eu gosto de ter as minhas... Eu gosto de comprar as coisas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um PlayStation, mas ele faz sentido pra mim no meu entretenimento. Mas eu decidi, e já tem uns 3 anos isso, que eu não compro outra roupa sem ser branca, cinza ou preta. Porque são roupas fáceis de eu combinar, e se eu tiver 3 calças e 5 blusas, eu monto vários looks.
Uhum.
Mas são coisas que eu tô fazendo pra mim. Eu não tô me chamando, tô falando que eu sou melhor que ninguém por causa disso, não. Porque são coisas que são práticas pro meu dia a dia.
Uhum.
Não quero perder tempo escolhendo roupa, sabe? Uhum. Eu quero ali... Eu não tô pelada, porque eu queria, sabe? Mas eu não vivo numa sociedade que não dá muito certo. Mas são práticas que pra mim fazem sentido. Então, e eu acabei de... Recentemente eu comprei um livro, vou até te mostrar ali, que ele é de semiologia. Ele é um livro de 1976. Tá sendo até difícil ler ele. E ele é muito cruzão, assim. E aí, a primeira coisa que ele fala é da semiótica do mobiliário da casa, que é todos os móveis da casa... Toda a estrutura de uma casa, a gente tá falando de 1976, elas eram construídas para um sistema patriarcal muito forte, que é a poltrona do pai, a cadeira da ponta da mesa do pai, a cadeira da ponta da mesa sempre tá perto e no centro de todos os cômodos. A cadeira do pai, ela sempre tá no ponto da sala que ou ele tá perto da saída ou ele tá num cantinho mais escuro. Que... Então, assim, semioticamente falando, toda a disposição de uma casa, não vou falar só antes, mas era feita para esse sistema patriarcal, pelo tudo que significava. E aí eu lembro, inclusive, de uma frase... Você vê Friends? Você já viu Friends? Tem um episódio da 10ª temporada que o Joey, ele tá indo... Todos os amigos lá, todos os mais que amigos, friends, eles vão pra uma convenção que o Ross vai palestrar.
Uhum.
E o Ross chega lá e tem uma mulher que pede um autógrafo pra ele. E ele tá do lado do Joey. Aí a mulher, ele vai e apresenta o Joey pra mulher. Aí o Joey fala, eu sou ator de novela. Uhum. Aí a menina vira e fala assim, nossa, mas eu não tenho televisão em casa. Aí o Joey vira e fala assim, mas pra onde os seus móveis ficam apontados, então?
Uhum.
E aí, cara, aquilo dali foi assim, caralho, velho, é mesmo? Tipo assim, as casas, sala e tudo era construído, os móveis ficam virados pra televisão.
Uhum.
E aí, de novo, tô dando essa volta, porque a gente tem uma televisão e a gente tem uma publicidade que era completamente insana nos anos 90. O cigarro de chocolate pra criança, você lembra? É. Que desespero era aquilo? E não só isso, a gente tinha um Marlboro, olha que loucura, que era um cowboy, que ele tava fumando, que era liberdade,
uhum.
e que ele tava correndo, tipo assim, ele tava correndo com um pulmão que nunca fumou na vida.
É.
Só que ele representa justamente tudo isso que você falou.
Uhum.
E aí eu acho que hoje a gente tá tendo de novo a nossa bolinha voltando, que isso tá quebrando tudo e tá sendo muito difícil, porque a gente viu isso a vida inteira, saca?
É no budismo, né, assim, não sei nem se era pra falar desse tema, mas já foi.
Que é pra falar de tudo.
Trata-se muito da gente perceber as ilusões, né, e isso tudo são ilusões, não só essas... sociais, a gente cria nossas próprias ilusões pessoais e a gente vive de acordo com elas. E se livrar delas é complicado.
Nossa,
tem que ter uma demanda energética, uma disposição muito grande. Mas é o caminho pra gente conseguir ser autêntico, né?
Sim.
De fato, e não tá à mercê de todas essas forças.
Né? Sim. Eu acho que é isso, assim, muito do estar triste e de tá ok, sabe? Só que aí a gente abre uma rede social ou outra e a gente vê essas pequenas mudanças já acontecendo no nosso dia a dia. O Instagram deixando de ter um like, sabe? Por que foto de gente mais feliz tem mais like? E não é pra glamorizar a tristeza, porque eu acho que tem isso também é muito perigoso, sabe? Eu não vou falar que são todos, mas eu vejo muita gente querendo estar depressivo também, porque...
Rola mesmo.
Por quê?
Não sei, talvez seja uma questão de identificação, né? Da pessoa se colocando num determinado contexto, ela interage com outras, né? Então, se eu sou essa pessoa feliz, alegre, da balada, eu vou ter minha tribo, né? Se a pessoa não se identifica com essa tribo, talvez ela tenha que se identificar com outra e talvez essa foi a via que ela encontrou pra isso.
Entendi.
Não sei, tô...
Não, mas sabe o que é engraçado? Eu tava vendo... Não sei o que eu tava vendo, mas eu tava vendo alguma coisa... Não tem mais memória também? Que era a questão do pertencimento de classes. Não classes como, no sentido de classe social. Pertencimento de bolhas. Melhor falar bolhas.
Tá.
E aí, dentro desse pertencimento de bolhas... que eu chamo carinhosamente da união dos idiotas, é a questão de querer se pertencer, tipo assim, identificação. Os terraplanistas, até o documentário que tem no Netflix, é muito sobre um grupo de pessoas que acreditavam na mesma coisa, só que eram isolados. Mas tá aí a internet pra colocar todo mundo junto e mostrar que tá todo mundo batendo nas costas um do outro, falando, meu Deus, como você é inteligente. A gente tem isso hoje em dia, num contexto macro, que é essa questão do pertencimento. Mas nem só por isso, mas a parada da depressão é porque, de novo... É, tem coisas que eu vejo que é glamour estar deprimido. Ah, eu tenho depressão, eu sou muito deprimido. E parece que virou. Parece que a depressão virou um produto, entendeu? Que. Como tudo que virou um produto. A depressão virou um produto, a felicidade virou um produto. Estar triste virou um produto. Só que aí que tá. As pessoas elas passam do estou feliz pro estou deprimido. E não tem esse meio que a gente tá conversando aqui, que é justamente o triste. Tá tudo bem, tá triste.
É, e talvez o real mesmo é o movimento, né? Assim, a medicina. A sabedoria oriental, o taoísmo, tem essa máxima, assim, de que o desenvolvimento filosófico ele foi muito diferente, porque enquanto a gente é muito materialista, a gente olha para as coisas e tenta definir o mundo através das coisas, lá no Oriente eles olham para as coisas e como essas coisas elas estão em processo de mudança, então ela não é real em si. O real é a mudança. Então, o estudo, a sabedoria é muito mais desenvolvida para poder ver como é esse funcionamento desse processo de mutação, que seria a palavra mais utilizada para poder descrever isso. É muito diferente. E se a gente pensa nesse sentido, nas emoções, a gente deveria discutir muito mais como é a transição de uma emoção para outra, como que isso acontece, quando ela surge, isso a gente se aproxima muito mais da nossa, né, das nossas questões emocionais do que quando a gente acredita que nós somos aquele sujeito que é feliz. Nós somos aquele sujeito que é triste.
Você já viu um filme que chama Divertidamente?
Já.
Esse filme, pra quem nunca viu, gente, assim, é um filme que deveria... É uma aula, esse filme. Ele é muito legal. E aí, todos os personagens principais do filme, eles são uma cor só. Então, o vermelho, ele é a raiva. E tem muita semiótica de cor dentro disso. Mas ele é todo vermelho. A nojinho, que é verde, que é o... Geralmente, em desenho, tudo é o vômito, é aquela coisa do tóxico e tal. Ela é toda verde. A tristeza, que é azul, ela é toda azul. O hipocondríaco lá, que é não é hipocondríaco, ele é o precavido, o medo. Ele é todo roxo. E a felicidade, que é a amarelinha, ela é a única personagem que ela é amarela e o cabelo dela é azul, porque ninguém é 100% feliz. E aquilo dali, e esse filme, pra mim, ele é tão maravilhoso, e ele explica tanta coisa, e inclusive revejam esse filme, porque tem Netflix, e ele é um filme que ele traz tudo, todas essas passagens, esses sentimentos, e o que eu acho mais legal desse filme é que ele coloca essa questão de sentimento dentro de uma criança que tá mudando de criança para adolescente, e que tá convivendo com várias coisas dentro dela, de mudança social, física, emocional, só que é uma coisa que todo mundo faz o tempo inteiro. Sabe?
Exatamente.
Sim. E de novo, os 10 anos que a gente tava falando agora, a gente tá quebrando os parquinhos que não fazem mais sentido pra gente, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá triste, tá tudo bem. Tem um sentimento com duas emoções. Tá, às vezes, normal ter um sentimento com três emoções. Não é do jeito que, sabe? Não é do jeito que deveria ser. Acho que é essa a parada. É do jeito que...
Que é.
Que é. E que você meio que dá conta de fazer.
Sim.
E que tá tudo bem também.
É isso aí.
Né?
No taoísmo se diz que o verdadeiro sábio é aquele que compreende a natureza e se permite fluir de acordo com ela. A gente está fazendo já há muito tempo o que eles diziam que seria o falso sábio, que é aquele que começa a entender a natureza, mas para tentar burlar essas leis, né?
Nossa.
Então nós estamos fazendo isso, né, com tecnologia, com tudo, e né, hoje já tem tanta gente falando que adianta fazer isso tudo e sair derrubando todas as árvores,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então...
É um movimento de despertar, né? É a bolinha voltando.
Eu acredito que seja a bolinha voltando.
É a bolinha voltando. Coisa linda. Gente, olha, gente, tô tão maduro nesse negócio. Rafa, eu queria muito te agradecer por essa temporada de saúde emocional. Vieram vários insights, eu acho que a gente pode continuar trabalhando junto. Igual isso de postura, eu acho muito legal, as duas posturas, da física quanto a profissional. Faça o seu jabá aí, onde que as pessoas te acham, como que elas fazem para se quiser conversar com você, seu site. Lembrando que eu vou deixar tudo aqui embaixo, mas vale escutar dessa voz cremosa que vocês... Muitas pessoas falaram assim, olha que voz de menino Rafael, que voz boa de escutar.
Ah, é?
Ah, é? Olha aí. Olha aí.
Então, eu sou terapeuta, atendo aqui em Belo Horizonte, na região da Savassi, mas eu tenho um site chamado Inner Innovation e um canal no YouTube que está meio parado, mas... em breve deve voltar, onde eu falo sobre sabedoria oriental, falo um pouco de psicologia e tento trazer isso para uma linguagem mais acessível, né? Assim, para o grande público mesmo, para todo mundo que está interessado no seu desenvolvimento pessoal, de se entender mais. E aí eu tento ser uma via de facilitação para isso.
Maravilhoso. Lembrando, gente, vou deixar os links aqui embaixo. Se você está escutando no Spotify, ele ainda não liberou o negocinho da gente colocar link aqui. Mas dá uma olhada aqui, tem o Instagram do Rafa também. Qualquer coisa, a gente está no SoundCloud com todos os links. Certo, Rafa?
Certíssimo.
Voltará?
Uai, me convidando com certeza.
Tá gravado, hein? Se você não vier, eu vou atrás do seu. Eu sei onde é que é a sua sala aqui na Savassi.
Tá bom.
Eu chego lá com os microfones e com o computador.
Será que você vai?
Vou não, eu sei. Eu tô precisando já. Postura, várias posturas, Rafa, que a gente tem que conversar. Pessoas, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Yellowcast, a gente fala sobre design, a gente fala sobre comunicação, mas é bom também a gente trazer esses conteúdos que permeiam todo o nosso universo, porque afinal de contas somos pessoas, às vezes um pouco desorientadas, às vezes um pouco desorientadas, mas a gente está aqui para tentar melhorar e trazer pessoas incríveis para fazer parte desse time com a gente, tá bom? Muito obrigada, semana que vem a gente volta com mais um episódio. Não se esqueça de, se quiser ir me ajudar o Amarelo a se tornar um podcast, o podcast Amarelo das Interwebs, manda esse link aí para algum amigo, alguma amiga, compartilha nas redes sociais, coloca seu cachorro para ouvir. Por que não? Quem sabe ele pode se tornar um ser mais evoluído. Eu já acho que animal é mais evoluído que gente, mas eu vou falar isso baixo, só para quem tá com fone de ouvido, dá uma escutada, entendeu? Pessoas, um beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem. I'll take a yellow sip, cause I'm tryna have a better day. Ain't gonna get delirious, just sit here by the bay. Might take a bigger sip, starting to feel okay. I think the party's getting serious, so all the other things can wait. Never listen to warnings, but there's no reason to worry. Done with my second drink, getting a little tipsy. So party hard till I'm 60. All the other things can wait. Sips. I mean, what exactly is too many? As long as I'm walking, I'm okay. I'll feel better anyway. Forgot about my problems, but how am I gonna get home? I spend all my money and drinks and all our own. Never listen to warnings, but there's no reason to worry. Never listen to warnings, but there's no reason to worry. Porque são fortes. Olha o tanto que a publicidade é forte. Olha o tanto que a polícia vem me buscar, Rafa. Tá na hora de eu ir embora. Ou a ambulância. Acho que eu já enlouqueci de vez. Mas...